Tudo bem com vocês? Espero que sim. É um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. Agradeço a nossa liderança, pastor Tiago, o privilégio que me dá de ministrar a vocês. E a nossa igreja, ela entrou numa série de pregações que tem a ver com alguns assuntos importantes. Semana passada, se não me engano, tinha a ver com a obediência, né? Josué 1, 8 e 9, não cesse de meditar nesse livro da lei, dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho. Obediência. Josué foi obediente, cumpriu seu ministério, e a palavra fica para nós como grande aviso, orientação, obediência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, pensando então nas ferramentas para um ano bem sucedido, né? Ferramentas, coisas práticas para você fazer, bem sucedido na sua espiritualidade. Então fala-se muito sobre espiritualidade e eu quero apresentar para vocês hoje um aspecto básico, bem básico, porque às vezes há muitas invenções, invencionices, às vezes colocam-se pesos desnecessários sobre o povo de Deus, mas uma ferramenta sobre, para a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade. Então hoje nós vamos falar sobre o jejum bíblico, o jejum. E eu quero dizer uma coisa do fim para vocês. Nenhum jejum pode te aproximar de Deus. Nenhum jejum pode te aproximar de Deus se você não tem um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum jejum pode te aproximar de Deus, aumentar a sua espiritualidade, se alguns querem dizer assim, mover no seu interior. Nenhum jejum pode ter resultados poderosos ou efetivos ou maravilhosos se você não tem um compromisso sério com Jesus. Jesus é o centro da nossa fé, é o centro da nossa certeza, ele é o que morreu e está vivo e é aquele que realiza todas as verdades na nossa vida. Há que ter um compromisso sério com o Senhor Jesus, nosso Salvador. Se você for em qualquer dicionário, você vai encontrar uma definição simples sobre jejum: privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Você vai encontrar talvez pessoas falando muitas coisas, talvez importantes, talvez não tão importantes. Às vezes o indivíduo, o pastor, o líder, o irmão, fez um tempo de jejum e teve experiências maravilhosas com o jejum, no tempo de jejum. E aquela experiência legal, maravilhosa, o cara vai e escreve um livro. Olha, o jejum e tal, eu vi anjo, eu naveguei, eu criei asas, eu transportei. E ninguém pode limitar o que pode acontecer num tempo de consagração de jejum. Só que é a sua experiência. E a sua experiência não tem que ser a experiência de outros. Ou pode não ser a experiência de outros. Então eu sei que há livros escritos sobre jejum. Mas quando você ler esses assuntos, saiba que as experiências são múltiplas, diversas, e você vai ter a sua, se Deus assim quiser, se Deus assim permitir. Então, jejum define, assim o dicionário, uma privação parcial ou total de alimentos por um certo período de tempo. Uma coisa interessante a pensar também, o jejum prolongado pode provocar visões e experiências, místicas ou não, ou do bem ou do mal. Ficar muito tempo sem comer, você começa a ver jacaré voando, né? Você começa a ver passarinho azul e tal, e é complicado. Há que se ter sabedoria. O jejum, gente, tem sido usado como expressão de arrependimento, como meio de buscar o perdão ou o favor de Deus ou dos deuses. O jejum também é usado para, como expressão de lamento e luto, lamentação e luto. Em alguns casos, o jejum, ele degenerou para ostentação. No caso dos fariseus, você vai ver bem isso na Bíblia. E os xamãs, os homens espirituais que andam por aí, usam o jejum para entrar em contato com os espíritos desencarnados. Católicos, judeus, islâmicos, hindus, budistas, têm a prática de jejum. E muitos outros têm feito a prática de jejum. O apóstolo Paulo fala em 2 de Coríntios, eu acredito que os textos vão ser projetados para você aí, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma arma espiritual, uma ferramenta e uma arma espiritual é o jejum. Lembro certa vez, alguém trouxe uma criança para ser liberta de um demônio, os discípulos não conseguiram, Jesus vem, expulsa o demônio, faz a libertação, e os discípulos perguntaram assim: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou então: porque esse tipo, essa casta de demônio, só pode ser expulsa através do jejum, uma arma poderosa. Então, uma arma poderosa é o jejum. Então, nos próximos minutos eu quero apresentar rapidamente uma visão rápida no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro, o jejum no Antigo Testamento. O profeta Daniel e o jejum. Daniel capítulo 1, versículo 8. O profeta Daniel estava em Babilônia, foi roubado de sua terra, estava lá na iminência de ser absorvido pela cultura babilônica. E dentro do objetivo de tirar a sua identidade, eles receberiam então todo o alimento, o vinho, a comida do rei, dos babilônicos e todas essas coisas. E no capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A recusa do vinho, dos alimentos babilônicos. Os judeus, se você ler com calma o Antigo Testamento, vai ver que eles seguiam e seguem até hoje regras rígidas sobre jejum, sobre alimentação. Determinados animais e peixes não podem ser comidos, a lei proíbe. Também o preparo de certos alimentos tem que ter todo um contexto certo. E os babilônicos, ou os babilônios, eles tinham o costume, dizem muitos comentaristas, e a prática de consagrar os alimentos aos deuses. Quando você almoça ou janta lá na sua casa, você para um tempo e agradece a Deus o alimento? Ou, sei lá, no restaurante público, não sei. Aquele é o momento que nós agradecemos a Deus por aquele alimento, não é? E nós agradecemos a Deus, nós consagramos a Deus aquela comida que nos faça bem. Os babilônicos também tinham essa prática. Então eles consagravam seus alimentos aos deuses. Então Daniel, no início de sua vida, ele era bem jovenzinho, ele compreendeu que ele se contaminaria com Babilônia, se contaminaria pessoalmente, espiritualmente, e ele abre mão e foi atendido, porque Deus estava com ele, para não se contaminar com aqueles alimentos e não se contaminar com a cultura de Babilônia. Então é interessante notar que esse foi um período de 3 anos. E aí, nessa consagração, ele comeria então, pediu ao oficial, ao eduque, o daria deles, para comer legumes e água. Você vai ver a descrição lá. Qual o objetivo de Daniel? Manter a santidade. Manter uma vida pura, santa. Também no Antigo Testamento, você vai ver o mesmo Daniel, para obter resposta de Deus. Ele tinha tido uma visão de uma grande batalha, uma guerra muito grande, viu em visão, e ele não entendeu e não sabia o que significava todas aquelas coisas, e ele então entra no jejum. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem 3 semanas. Veja que ele entra nesse período de alimento, não come nada saboroso, nem perfume ele usou, que era um costume, então não é só nós que gostamos de desodorante, aquele povo também gostava, de passar um óleo perfumado, e ele passa aquele tempo, gente, chorando. Recusa o alimento, recusa se alimentar de alimentos agradáveis, de alimentos que dão prazer, e ele passa chorando e orando e buscando a Deus para saber o que significa esse sonho, essa revelação que eu tive. Depois de 3 semanas, Deus envia um anjo, você sabe bem a história, e o anjo fala então sobre os acontecimentos que viriam para o mundo inteiro, para toda a humanidade. E através do jejum, através desse esforço, através, gente, desse sofrimento, em lágrimas, em quebrantamento, o anjo vem e lhe dá a resposta que ele queria. Foi conseguido através do jejum. Outro aspecto interessante que você vai encontrar é o jejum de Davi. Davi comete um pecado grave, ele tem adultera com Bate-seba. Uma criança é gerada naquele pecado. E o profeta Natan vai, e Davi tentou encobrir, o profeta Natan vem e revela todo o pecado. Davi se arrepende, chora, mas Deus disse, como consequência, a criança não vai viver. Lembram disso? E Davi o que faz? 2 Samuel 2,16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. E jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, em jejum, para que Deus poupasse a vida da criança, para que a criança então sobrevivesse. Mas Deus não atendeu. E a criança veio a falecer. Então, naquele momento, Daniel, ele teve a ideia, o pensamento, a iniciativa de jejuar para a santidade. Teve a iniciativa de jejuar para receber a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. Davi entrou num sofrimento grande, porque era criança, era seu filho que estava ali gerado. E Deus disse, não sobreviverá. Ele jejua e ele sofre. Então, tanto Daniel como Davi, eles estavam em períodos de sofrimento, de busca de respostas. Você vai encontrar o jejum de toda a nação de Israel, o que se chama hoje em dia, né, também naquele tempo, do Yom Kippur. Um dia no ano, toda a nação deveria se abster de alimentos. Levítico 23, 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada ao fogo. Os judeus fazem esse dia até hoje. É um dia que eles não se alimentam. É um dia de reflexão da sua vida até aqui, um dia de reflexão dos seus atos, é um dia de arrependimento, é um dia de confissão. E você vê que o texto bíblico usa a palavra humilhação, de humilhar-se, de ficar sem alimento e ficar sem alimento de uma forma afligida, em que aflige a sua alma, aflige os seus desejos, aflige o seu interior, para se humilhar diante de Deus através do jejum. No Novo Testamento, você vai encontrar, todos nós sabemos lá, do jejum do Senhor Jesus. Mateus 4, de 1 a 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, foi batizado, né? Jesus foi batizado, sai das águas, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Imagine isso. Embora Jesus, pare nisso agora, embora Jesus fosse sem pecado, o corpo humano é frágil. O corpo humano é fraco. Diz a vida, diz Eclesiastes, que a vida, a nossa vida é como um fio de prata, que pode se romper facilmente e a vida se vai. O corpo humano, embora Jesus totalmente santo, o corpo humano é frágil e fraco e torna-se uma limitação para as verdades, para os níveis espirituais. Nós temos algumas entradas no nosso corpo, na nossa alma, através do corpo. Seus olhos são entradas. Já viu alguma situação que chorou? Alguém já lhe falou uma palavra que lhe causou dor, entrou nos ouvidos? Já comeu algum alimento que te deu uma diarreia histórica? Nós temos entradas. O corpo humano é extremamente frágil e ele pode se poluir facilmente. Por isso, irmãos, nós cantamos esse cântico que fala de guerra, de estar em pé, de guerra, estar em pé e tudo. Eu vou dizer para vocês, a grande arma da igreja para vencer as batalhas espirituais é a santidade. Você pode até conhecer pouco da escritura, o que não deve, deve conhecer muito. Você pode até ter algumas práticas não muito efetivas na sua vida. Mas a santidade traz o céu para baixo. A santidade impede que o diabo ataque ou vença a igreja. E o corpo humano é frágil e ele entra coisas lá, e o Senhor Jesus ia ter um grande confronto com Satanás, e ele jejua 40 dias. Então a humanidade do homem o torna vulnerável à fraqueza, o corpo é vulnerável a fraquezas. Quanto mais a mortificação dos desejos da carne, mais haverá espaço para o espírito. Quanto mais o homem e a mulher de Deus, eles mortificam os desejos da carne, dominam os desejos, e os maiores desejos que nós temos, no caso do jejum, é o alimento. E quando dominamos isso e mortificamos isso, nós temos menos do corpo e mais do espírito. Jesus, para enfrentar Satanás, ele jejua 40 dias, 40 noites, e no dizer de Hebreus era como um exemplo para mim e para você também, que passou em várias tentações. Quanto mais mortificação, mais vida no espírito. O jejum, gente, promove uma desconexão com as necessidades humanas, dando lugar à vida espiritual. Você se desconecta da vida aqui, do cotidiano. É interessante dizer também uma coisa chamada solitude com Deus. Porque muito da prática do jejum precisa ser solitária, sozinho, você e Deus. Então Jesus também jejua, embora santo, perfeito, ele diminui, ele anula os desejos de sua carne. E aí ele enfrenta Satanás e sai vitorioso. Gente, ainda no Novo Testamento, o jejum da igreja. Por que que a igreja jejuava, a igreja do Novo Testamento jejuava? Jejuava talvez por vários motivos, mas o que nós temos aqui é que eles jejuavam para enviar obreiros ao campo missionário, ou obreiros, ou ungir obreiros e todas essas coisas. Atos 13, 2 e 3. Enquanto adorava o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, após jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O exemplo da igreja primitiva nos revela que para ungir, para enviar, para empoderar os líderes na igreja, precisa ter jejum. Precisa jejuar. Pelo jejum e oração, a igreja envia os missionários debaixo da direção do poder de Deus, e a obra então daqueles homens era estritamente espiritual, e aqueles obreiros precisavam ir no poder do Senhor, andar com poder e autoridade. Então o jejum, há muito o que se dizer por ele, a respeito dele, mas o que nós vemos aqui, em nenhum lugar da Bíblia, me atrevo a dizer, diz para você como tem que ser o jejum. O que nós temos são o exemplo desses homens, concorda comigo? São apenas exemplos, e nós seguimos este, podemos seguir estes exemplos. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz o jejum é este. Faça desta forma. Outra ferramenta que nós precisamos ver essa manhã é a oração. Jejum sem oração é regime. Jejum sem oração é regime. Então eu sei que a maioria de vocês trabalham, vocês chegam 8 horas do trabalho, talvez tenham almoço ao meio-dia, a 1:30 começam a trabalhar, a 1 hora, vão até 6 horas da tarde, e você quer fazer jejum aquele dia todo. Bem, você pode fazer o jejum, certamente vou consagrar o almoço. E acredito que o seu empregador, espero que ele faça isso, te dá algum tempo de almoço, 1 hora, 1 hora e meia de almoço. E você vai consagrar aquele almoço como seu jejum. O período que você ia descer na lanchonete ou em tal lugar, você tem que usar como oração. Entende? São tempos novos que vivemos. Porque se você apenas fizer o jejum e continuar trabalhando, jejuando e está trabalhando, você só vai sofrer a troco de nada. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E aqui você tem interessante, dentro do que chama de oração, súplicas, orações, intercessões e ações de graças, dentro da palavra oração. Súplica o que é? Pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado, é uma súplica. É o que Davi estava fazendo pelo seu filho, pela criança gerada. Súplica. Orações tem a ver com súplica dirigida a Deus. Mas se você for no dicionário grego e você acha isso por aí, você vai ver que a palavra grega para oração é um lugar separado, apropriado para orar. Separar um lugar. Se você empreender no jejum, você tem que separar o lugar. Você vai lembrar que Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, lembra aquilo? Fecha a tua porta e faz o quê? E fala com o teu pai que está em secreto, e ele te responderá. Então, tem se banalizado muito a questão do jejum. E os exemplos que nós vemos têm a ver com essa seriedade que esses homens levaram. O jejum, irmãos, é para afligir. Ah, eu vou fazer jejum de pimenta malagueta. Eu não gosto de pimenta, não como pimenta. Vou fazer jejum de banana. Não gosto de banana. Não tem nenhum significado. Vou fazer jejum de doces. Bem, isso te aflige? Diz que o açúcar é uma das coisas que mais deixa o homem viciado, né? Diz que o açúcar é uma das propriedades mais viciantes da nossa sociedade. E ficar sem açúcar é difícil. Agora, eu vou fazer jejum de doces. Ótimo. Quando que você vai orar? Jejum sem oração é regime. Não vale nada. Então, comigo, gente. Isso não é um assunto muito agradável, não é? Súplicas. Pedido insistente, frequentemente desesperado. Orações, também é súplica em um lugar apropriado. Intercessões, orar através, para alguém, por alguém. Alguém está doente na sua família, você vai jejuar e vai orar e pedir o livramento. Você está passando uma tribulação muito grande, você não está aguentando, então você vai separar um tempo, separar um lugar, declarar um jejum, e aí você vai orar e pedir para o livramento. O jejum não muda Deus. Deus não muda. Quem muda sou eu. E através dessa consagração, eu sou trabalhado. Eu sou modificado. Claro, Daniel orou e o anjo veio. Daniel também fez aquela consagração. E aquela consagração dele, creio eu, foi o start da vida espiritual dele em Babilônia. Quando ele não se contamina. Mas você... E outra coisa, ações de graças. Agradecer. 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 Porque normalmente nós fazemos de Deus um balcão de reclamações, não é? E esquecemos de louvar. Você sabe o que significa a palavra culto? Culto significa dar, ofertar. Nós deveríamos fazer culto sem pedir nada. Mas pastor, eu já fui abençoado no culto. Claro que foi, porque ele respondeu ao amor que você demonstrou. Ele responde ao amor. Mas quando, não sei quantos de vocês têm filhos, né? Mas quando o pai tem um filho que só pede, 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 é muito chato. Perceba então, gente, que este jejum e esta oração tem um aspecto individual, tem um aspecto solitário, de estar solitário com Deus. Vamos concluir algumas coisas. A Bíblia não oferece regras ou ordem de como deve ser o jejum. O que a Bíblia revela são exemplos de como homens de Deus realizaram o jejum. O jejum sempre tem que ter um objetivo. Por exemplo, Daniel não queria se consagrar, ou contaminar, perdão, não queria se contaminar com a Babilônia. E faz o jejum. Daniel precisava de resposta de Deus para aquela revelação. Ele faz o jejum. Davi buscava a salvação da criança e ele faz o jejum. A nação de Israel buscava o perdão dos pecados e faz o jejum. Jesus jejuou porque ia ter um embate grande com Satanás. A igreja jejuou porque ia enviar missionários para a obra missionária. Todo jejum tem que ter um objetivo. Não posso apenas dizer vou jejuar. Por que você está jejuando? Daniel, em seu primeiro jejum, alimentou-se só de legumes, vegetais e água. No segundo jejum, Daniel absteve-se de alimento saboroso, carne e vinho, e nem perfume ele usou. Jesus se absteve de todo tipo de alimento. Mas nós deduzimos que não de água, porque o texto bíblico diz que depois de 40 dias ele teve fome, mas não diz que teve sede. Sede não é alimento, mas há jejuns na Bíblia onde se corta a água também. Veja, a única ordem a respeito de jejum foi quando o Senhor Jesus disse que quando você fizer o jejum, ninguém deve saber. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. A única direção sobre o jejum é: ninguém deve saber. Dizem que os fariseus da época de Jesus, eles pintavam os olhos com uma sombra escura, para dizer, estou jejuando, né? Estou sofrendo, né? E as pessoas olhavam, nossa, que homem espiritual. Interessantemente, você não vê a prática de jejum do Senhor Jesus em nenhuma vez mais nos evangelhos. E certa vez alguém falou, seus discípulos não jejuam, e ele falou, como que vão jejuar se o noivo está com eles, se eu estou com eles, se a graça, a bênção está com eles, mas quando eu partir, eles vão jejuar. Gente, o jejum é uma prática individual e pessoal. Devemos ter sabedoria ao começar o jejum. Me lembro no início do meu ministério, esses assuntos eram falados na igreja. Um dia vem um moço recém-convertido, vem preocupado, quase chorando, falar comigo: pastor, preciso muito de oração, eu preciso, não sei o que aconteceu com a minha vida e tal. Aí, meu irmão, por que aconteceu? Eu fiz um jejum de 40 dias diante do Senhor, não tinha jejuado 3. O que, que eu faço agora? Porque eu prometi e tal. Promessa de tolo, não é? Irmão, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E orei com Ele, pedimos perdão pela bobagem e Deus perdoou. Então, o objetivo que eu entendo que nasceu no coração aqui do Tiago, da liderança, é uma ferramenta para a sua vida espiritual. Você alcança esta prática sozinho. Você e Deus. Existe, gente, o jejum de Esther, que não incluía nem água. Existe o jejum nacional de Joel. Existe o jejum de Daniel, mais uma vez, quando vê a profecia de Jeremias. Existe o jejum como requisito para expulsar demônios. Existem os jejuns que o apóstolo Paulo fazia e muitos outros. A pergunta é: você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer ter uma vida consagrada? O jejum e a oração são as armas, os exemplos que Deus deixou para mim e para você. Mas nenhum jejum te aproxima de Deus se você não tiver um compromisso sério com o Senhor Jesus. Uma ligação séria com o Senhor Jesus. Talvez poderíamos lançar aqui, o mês de janeiro está terminando e fevereiro está entrando, por que nós não poderíamos fazer um jejum de 4 semanas? Ou 4 quartas-feiras? Não sei se fevereiro tem 4 ou 3 semanas. E nessas semanas, nesses dias, por exemplo, uma coisa prática, você vai consagrar o seu almoço. Mas nesse horário você tem que sair em um lugar separado, tem 4 semanas. Você tem que sair em algum lugar, vai lá dentro do carro, vai lá dentro do banheiro e vai orar. Mas qual o objetivo? Talvez alguém aqui está enfrentando uma batalha grande na sua família. Talvez alguém aqui está enfrentando um pecado que está grudando na sua vida. Talvez alguém aqui deseja ter mais discernimento espiritual. Talvez alguém aqui deseja a salvação de uma pessoa muito querida. E você consagra 4 semanas, 4 quartas-feiras ou 4 quintas-feiras, um dia na semana, para consagrar o seu almoço, jejuar e orar. Nós sabemos que o nosso calendário tem um soaking programado para março ainda. Mas talvez quando chegarmos lá, a gente podia no dia do soaking, começa às 8 da noite aqui, você consagra o seu almoço e vem em jejum para o soaking, para orar, buscar em jejum. O que será que Deus pode fazer? Então é a sua escolha, é o seu esforço. A vida espiritual, irmãos, é como cavar um poço. Acho que a maioria de nós aqui nunca viu cavar um poço. Mas o homem pega a enxada, pega a picareta e vai furando a terra até encontrar água. A vida espiritual é assim. Cavar, e cavar machuca a mão, dá calos, mas lá embaixo você encontra água. Tá bom? Acabou, não tem mais nada não. Mas eu peço que você feche seus olhos 2 minutinhos, já vou encerrar já. Nenhum jejum te aproxima de Deus se você não estiver comprometido com Jesus Cristo. Será que tem alguém aqui nesta manhã que nunca fez uma oração assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu estou sofrendo, vem na minha vida, eu quero te receber como meu Salvador. Talvez alguém aqui nunca orou dessa maneira, e talvez já nas semanas que tem passado você tenha sentido uma grande batalha no seu coração, pessoas estão te falando sobre Jesus, e você precisa tomar essa decisão. Depois de compromissado com Jesus, aí a história é voar nas asas do Espírito. através de jejum, através de oração, através do louvor, através da igreja. Se tem alguém aqui nesta manhã que nunca fez uma oração para receber Jesus e quer fazer hoje, levanta a sua mão onde você está e eu vou orar aqui da frente por você, e você vai orar também. E essa é uma oração de compromisso com Jesus, não é de compromisso com a igreja. Ao levantar a mão, você está testemunhando para mim, para quem está podendo ver, que eu quero um compromisso com Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida. Será que tem alguém aqui que quer fazer esta oração? Levante o seu braço para que eu possa ver. Talvez todos já tenham feito essa decisão, graças a Deus. Estou vendo uma mão levantada ali, cadê os irmãos aí? Está meio escuro, né? Levanta a mão de novo para a gente ver, gente, para a gente orar por você. Isso, tem uma mão lá, isso, obrigado. Vai orar alguém com você, eu vou orar por você também, graças a Deus. Pode abaixar. Outro rapaz aqui, levanta a mão, por favor, de novo. Amém, glória a Deus, amém. Amém. Essa decisão é, olha, eu quero, estou mostrando para os homens e para Deus que eu quero um compromisso com Jesus. Não é com a igreja, ninguém está te convidando para mudar de igreja. Estamos apresentando Jesus para você. Obrigado por essas vidas, Jesus. E eu peço em nome de Jesus que elas orem assim: Senhor Jesus, eu entendo o meu pecado, eu estou em pecado, e eu entendo que Jesus é Salvador e é perdoador de pecados. Entra na minha vida esta manhã, Senhor. Perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. Porque hoje, nesse dia 22 de janeiro, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Toma minha vida, me transforma. Dá libertação para mim e para minha família. E faz de mim um homem, uma mulher, um homem e uma mulher cheio de fé, cheio de Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por todo esse povo que veio. Obrigado por quem abriu uma porta, para quem fechou uma janela. Obrigado por quem canta, quem toca. Obrigado pelas pessoas do som, da imagem. Obrigado por tantas bênçãos que nós temos aqui na Igreja Relevância. E nos dá uma semana de vitória. E desperta-nos para uma vida de consagração através do jejum e da oração. Nós te damos graça nesse dia. Te louvamos, te bendizemos pelas almas que se decidiram. E que o Senhor nos dê muitas almas neste lugar, Senhor. É a nossa oração, nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Paz do Senhor.